estaremos compartilhando a carta de Paulo a Tito, Tito 2, 11 a 14. Aleluia. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia. Graça salvadora. O nosso Deus, Ele prepara para nós graça salvadora. A graça salvadora, meus irmãos, manifesta-se na vida das pessoas que aceitam a educação que liberta da ignorância espiritual e suas paixões mundanas. O que praticamos hoje determina o nosso futuro. Lembre-se do que Josué disse ao povo, Josué 3:5, santificai-vos para que amanhã o Senhor faça maravilhas no meio de vós. Então, o que praticamos hoje determina o nosso futuro. As coisas não se acabam num túmulo. As nossas obras determinarão o nosso destino eterno, céu ou inferno, de acordo com as obras. Toda educação humana tem um fim libertador. As pessoas frequentam escolas, universidades, para que sejam libertas de uma certa ignorância cultural ou profissional, para receber uma educação de sobrevivência. Assim, a graça salvadora de Deus se manifesta por meio de Jesus, o nosso Salvador, com a finalidade libertadora, educadora, nos preparando para a vida terrena na presença de Deus, também nos projetando para a eternidade nesta mesma libertação que recebemos, de acordo com a nossa disposição para recebermos esta educação libertadora de Deus em Cristo Jesus. A graça salvadora de Deus por meio de Jesus visa uma radical transformação de caráter. É um treinamento espiritual, é um treinamento ético, moral, segundo Deus, segundo a palavra de Deus. Esta transformação ocorrerá a partir do momento que o ser humano se sujeita a receber a educação que procede da graça libertadora, da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. E quando as pessoas se sujeitam a receber esta graça por meio de Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a habitar na vida das pessoas. E assim as pessoas tornam-se filhos e filhas de Deus e começa uma transformação. Começa esta educação salvadora, essa educação libertadora. E com este processo de novo nascimento, já o Espírito Santo habitando na vida da pessoa, começa toda a obra do próprio Espírito, a manifestação do fruto do Espírito, a manifestação do caráter de Cristo. E a primeira coisa que percebe-se de mudança na vida das pessoas quando se submetem a esta transformação é a manifestação do amor. A pessoa muda de comportamento, a pessoa muda completamente nas suas atitudes, no seu modo de agir, de falar, de pensar. E é um processo educacional que vai progressivamente, dia após dia, transformando a vida da pessoa. O próprio Paulo, ele começou de perseguidor, de um homem que impunha medo aos cristãos, ele começou lá engatinhando, foi tendo experiências com Deus, com o poder do Espírito Santo, e foi progredindo. E agora ele comunica esta palavra da graça salvadora a Tito e a nós hoje. A graça salvadora que educa o ser humano para renegar a impiedade e as paixões. A graça salvadora revela-se como um favor de Deus por meio de Jesus a todas as pessoas, mas ela revela-se dando ao Filho de Deus, à Filha de Deus, capacidade para renegar, para detestar, para menosprezar as coisas do mundo, a impiedade e as paixões. Quando começamos a renegar a impiedade e as paixões, está iniciado o processo da educação salvadora, da educação libertadora de Deus em Cristo Jesus. É somente quem crê em Jesus e arrepende-se dos seus pecados que poderá renegar a impiedade e as paixões. sem crer em Jesus, sem arrependimento dos pecados, não há como detestar as coisas que são inimigas de Deus. Quando nós nos tornamos amigos de Deus, as coisas da impiedade, das paixões, que são inimigas de Deus, também passam a ser nossas inimigas. Nós precisamos, então, passar pelo processo de conversão, tendo fé e arrependimento no Senhor Jesus como Salvador. Este é o novo nascimento. Este é o início nesse processo educativo. Crer e arrepender-se são dois fatores fundamentais que caracterizam o crente verdadeiro, que caracterizam este processo educacional de Deus na vida das pessoas. Então, nós precisamos ter fé, precisamos nos arrepender. E assim o Espírito Santo vai agindo, assim o Espírito Santo vai manifestando a graça salvadora dia após dia nas nossas vidas. E assim o nosso comportamento resultando em boas obras no poder do Espírito Santo. O que é impiedade? Impiedade é tudo aquilo que não é piedoso, que não agrada a Deus, tudo aquilo que é contra as leis de Deus, contra os mandamentos de Deus. Impiedade nasce na alma, impiedade nasce no nosso pensamento. E se nós deixarmos, a impiedade cresce, transforma-se em vícios, todo tipo de vício que é contrário à pureza, à santidade. A impiedade é um processo do maligno que começa na mente humana e manifesta-se na forma de obras ruins, de más obras, obras desagradáveis a Deus. A impiedade, meus irmãos, é uma coisa que precisamos estar sempre lutando contra ela. Alguém poderia dizer, mas eu não sou impiedoso. Eu leio a Bíblia, eu oro, estou sempre em comunhão. Não, a impiedade ela brota na mente humana a todo momento se não estiver vigilante. A impiedade é tudo aquilo que é contra a pura e perfeita vontade de Deus. Um simples acesso de ira, um simples desejo de fazer qualquer coisa ruim, já é impiedade. Então nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, levar a nossa mente cativa a Cristo, sujeita a todas as ordenanças do Senhor Jesus. Cristo no centro de todos os nossos pensamentos, Cristo no centro de todos os nossos planos e propósitos, aí a nossa mente estará sempre cativa e não dará lugar à impiedade. Qualquer coisa contrária a Deus, ao próximo, à comunhão, é impiedade. A impiedade, ela impede a graça salvadora, impede a educação que procede de Deus para o nosso progresso. Então nós precisamos combater toda forma de impiedade. 2 Coríntios 10, 4 a 6, onde Paulo orienta a levarmos todo o nosso pensamento cativo ao Senhor Jesus. E paixões mundanas, o próprio nome já diz, são desejos ardentes por coisas mundanas, por coisas carnais, por coisas impuras, por coisas contrárias à santidade, contrárias à vontade de Deus. Paixões mundanas são aquelas atitudes que levam as pessoas aos prazeres da carne. Então, nós precisamos renegar as paixões mundanas, detestar, menosprezar as paixões mundanas, deixando sempre elas debaixo do senhorio de Cristo, do Senhor Jesus, sempre a nossa mente cativa ao Senhor Jesus. E daí, estas paixões mundanas não encontrarão como se manifestarem na nossa vida e através da nossa vida. Mas é um trabalho realmente de educação, de adestramento. Nós precisamos permitir que a educação do Senhor seja manifesta no sentido de nos adestrar, de nos treinar constantemente a estarmos detestando toda forma de impiedade e a todas as paixões mundanas. Educação. Os pais que educam crianças sabem, tem que perseverar ali constantemente, porque senão há desvio de caráter. E nós vemos hoje muito claramente nas pessoas adultas muitos desvios de caráter. Vemos nos cristãos desvios do caráter cristão. A pessoa está ali querendo ser crente, mas muitas vezes põe o pé nas impiedades, nas paixões mundanas. Então, nós precisamos estar atentos, porque Deus, Ele considera todas as pessoas responsáveis pelos seus desejos. Deus, Ele é imparcial. Você tem desejos impuros? Você alimenta impiedade ou paixão na tua alma? Deus considera esses desejos impuros da tua responsabilidade, da responsabilidade de quem alimenta estas impurezas. As pessoas são responsáveis pelos desejos que vivem, que moram na sua alma, nos seus pensamentos. E mais, nós podemos dizer que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa alma, no nosso pensamento, até enquanto dormimos. Porque os sonhos são consequência da vida que levamos. Se temos pesadelos, se temos sonhos que desagradam a Deus, é porque a nossa vida consciente durante o dia deu brecha para isso. Agora, se eu levo uma vida santa durante o dia, ao deitar-me eu digo, meu Deus, entrego a minha vida nas tuas mãos, ensina-me enquanto durmo, livra-me dos ataques do maligno, livra-me dos pesadelos, eu quero ser agradável a ti até enquanto durmo, aí eu terei um sono de anjo, como se fala, terei um sono santo. Então, nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos desejos até enquanto dormimos. Então, nós precisamos, num primeiro momento, permitir que essa graça salvadora nos eduque para que possamos detestar a impiedade e as paixões mundanas. Esta graça salvadora também nos educa para vivermos de modo sensato. Ele afirma, vivamos no presente século, vivamos no presente momento, vivamos aqui na Terra de modo sensato. Uma vida sensata. Aceitemos a educação que vem de Deus pela graça salvadora para que cada dia sejamos mais sóbrios, sejamos mais prudentes, mais vigilantes. Sensatez quer dizer vida equilibrada. Meus irmãos, esta vida equilibrada não vem da nossa inteligência. Vem de submetermos a nossa inteligência à obra transformadora, educadora do Espírito Santo de Deus, pela Bíblia, pela palavra, pela comunhão com o próprio Deus e com a Igreja. Aí nós vamos sendo educados para levarmos uma vida sensata diante de Deus e diante dos homens. O convite da graça salvadora, meus irmãos, é que aceitemos esta educação que nos ensina a andarmos de modo sensato. Vocês já ouviram comentários desse tipo? Aquela pessoa é insensata. Aquela pessoa não tem bom senso. Aquela pessoa é uma desequilibrada. Aquela pessoa não tem sabedoria quando expressam assim. Então nós precisamos buscar todo o aprendizado que Deus nos oferece para que possamos viver uma vida sensata, agradável a Deus, uma vida poderosa na sabedoria que vem pelo Espírito Santo de Deus, no entendimento, no conhecimento, no discernimento da palavra do próprio Deus. 1 Tessalonicenses 5, 8 a 10 nos fala desta vida sensata. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Glórias a Deus. Nós que somos do dia, quer dizer, nós que andamos na luz de Cristo e negamos as trevas, nós que somos ensinados do Senhor pela sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, na comunhão santa, nós sejamos sóbrios, estejamos nos revestindo de fé, de amor, revestindo da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Porque o Senhor não quer derramar da sua ira sobre nós, Ele quer derramar da sua graça. Mas nós precisamos optar, precisamos decidir pela graça de Deus. Precisamos desejar todo o ensino que procede de Deus, toda a educação que procede de Deus, para termos uma vida sensata, uma vida com bom senso, uma vida equilibrada na educação que procede do Senhor. Graça salvadora que educa para também vivermos de modo justo. A graça salvadora, irmãos, nos educa para vivermos de modo justo. fornecendo evidências de que recebemos retidão de Cristo, recebemos o caráter de Cristo, evidências de que estamos constantemente fugindo de todo o mal, estamos constantemente fugindo das paixões, estamos sempre negando tudo o que desagrada a Deus e seguindo a justiça, modo justo, é evidente na vida de quem é verdadeiro crente. A nossa vida fala claramente se somos verdadeiros crentes ou não. A graça salvadora se revela, se manifesta através da nossa retidão. Agora, se não formos retos, revela-se a desgraça, não salvadora, mas desgraça perdedora, escravizadora, misericórdia. E nós precisamos, então, estarmos nessa graça salvadora, sendo educados para andarmos sempre na retidão de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Romanos 3, 21 a 26 fala desta graça salvadora que se manifesta na nossa vida e através da nossa vida. Diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, no tempo de agora, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vejam quanta afirmação a respeito desta educação na justiça, para vivermos de modo justo. Se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus foi tremenda. Jesus morreu na cruz para que se manifeste a justiça para todos aqueles que creem. E nós estamos aqui porque cremos. E a justiça de Deus se manifesta na nossa vida, mas também deve se manifestar através da nossa vida. A graça salvadora que nos educa para vivermos de modo justo. A graça salvadora que há em Cristo Jesus. A redenção que há em Cristo Jesus. Nós precisamos permitir esta educação na retidão, na justiça, para que se manifeste aqui, nos nossos lares, onde estudamos, onde trabalhamos, aonde estivermos, porque a justiça de Deus deve se manifestar no tempo presente. Ele é o nosso justificador. E esta justiça de Deus se manifesta na igreja e através da igreja, na vida dos crentes e através da vida dos crentes. Glórias a Deus por isso, irmãos. A educação que recebemos na lei moral de Deus é guardada na alma, na nossa mente. O que, que diz o salmista 119, 11? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E essa lei moral é guardada no coração, é observada na vida diária de cada um de nós. Essa lei moral controla e guia todas as nossas ações e também as nossas relações com Deus, com sua igreja, com o Espírito Santo de Deus. De forma que o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 3, 2 e 3, diz que nós somos cartas para serem lidas. Somos cartas de Deus, cartas que receberam todo um tratamento de Deus e enviadas para comunicarmos a justiça de Deus. Mas o apóstolo Paulo está se referindo à educação que Deus manifestou através da vida dele à igreja. E essa educação que nós devemos manifestar no modo justo de vida diária, esta educação é a manifestação do reino de Deus, da justiça de Deus, da redenção que há no Senhor Jesus, para despertar outras vidas para a salvação de Deus em Cristo Jesus. Graça salvadora que educa para vivermos de modo piedoso. Piedoso. Antes falamos de impiedade, agora vamos falar da piedade. Piedade é um modo de vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, que comunica, a piedade comunica o mais profundo amor e respeito a Deus e aos seus mandamentos. Isto é piedade. A impiedade é tudo que é contra a Deus e seus mandamentos. Então nós precisamos viver essa graça salvadora que nos educa a vivermos de modo piedoso, cheios de amor e reverência a Deus e aos seus mandamentos. Esta educação na piedade, meus irmãos, vem pela palavra de Deus, vem com a comunhão com o próprio Deus, vem pela comunhão com a igreja. Educação na piedade. Educação na piedade não acontece se isolando em casa, tendo comunhão esporadicamente com a igreja, tendo comunhão esporadicamente com Deus na oração, na leitura da Bíblia. Esta educação na piedade exige uma perseverança, um processo contínuo para que haja crescimento, para que sejamos de fato piedosos. Então, se alguém perguntar se você é piedoso, ou alguém falar que acha que você é piedoso, piedosa, você saiba que está comunicando a ideia de que você tem um profundo amor a Deus e reverência a Deus e aos seus mandamentos. E nós precisamos, de fato, receber constantemente essa educação no amor e na reverência a Deus e aos seus mandamentos. Precisamos estar sempre crescendo para que sejamos úteis no reino de Deus, para que sejamos úteis na igreja do Senhor. 2 Timóteo 3, 12 e 13 diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Interessante, parece distante de nós hoje esta afirmação de que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas não, é muito real nos nossos dias. Nós não sofremos perseguições físicas oferecendo risco de vida como acontecia nos tempos apostólicos, mas nós somos perseguidos sim se estivermos sempre agindo de forma piedosa, se estivermos sempre honrando a Deus, sempre prestando a maior reverência com amor a Deus e aos seus mandamentos, as pessoas zombarão de nós, as pessoas estarão rindo de nós, nos chamando de fanáticos. Mas glórias a Deus por isso. Quando as pessoas se manifestam diante da nossa sinceridade, diante da nossa pureza, guiados pelo Espírito Santo, é uma confirmação de Deus que estamos agindo corretamente. Não devemos temer, porque os impiedosos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E nós podemos inverter, nós iremos de bem a melhor, seremos sempre bem-aventurados, seremos sempre felizes por sermos piedosos, por estarmos exercendo profundo amor e reverência a Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos. Glórias a Deus, porque podemos perseverar neste poder que há em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. O escritor sagrado Tiago, ele mostra a diferença entre piedade e religiosidade. É muito atuante a religiosidade nos dias de hoje, dentro das igrejas, dentro das comunidades. Então nós precisamos estar compreendendo melhor essa diferença. Tiago 1:25-26, ele diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, nós vemos aqui, deixando bem claro, o que é piedade e o que é religiosidade. A verdadeira religião é o crente ouvinte e praticante, trabalhador, operoso. A verdadeira religião, isso se chama piedade, pessoa piedosa. Agora, a religiosidade coloca na pessoa uma bela capa de cordeiro, mas por dentro é um lobo feroz. É a história da barata, umas asinhas envernizadinhas, bonitinhas, um verniz externo bonito, mas por baixo um bicho nojento, que causa até medo nas mulheres principalmente. Então, a religiosidade é uma coisa nojenta, a religiosidade é enganadora, é falsificadora, ao passo que a piedade é edificadora, é educadora, e nós precisamos perseverar em recebermos a educação de Deus, da graça salvadora de Deus, para crescer na piedade, termos uma vida piedosa que agrada a Deus. Quem tem uma vida piedosa sabe diferenciar claramente entre piedade e religiosidade. A religiosidade causa nojo a Deus, porque ele vê além dessa casca, ele vê além da aparência. A palavra diz que Deus não vê a aparência exterior, mas vê o homem interior, vê o coração de cada um, o som do coração de cada ser. Nós precisamos então estar buscando esta educação que temos na graça salvadora de Deus em Cristo Jesus para a vida piedosa, que é agradável a Deus, que nos faz bem-sucedidos, que nos faz andar nas bem-aventuranças, nas promessas de Deus aqui na terra e na certeza de que estaremos também firmados nessas bem-aventuranças e nessas promessas para a eternidade lá com o Pai. Glórias a Deus. Irmãos, as pessoas que sujeitam-se a esta graça salvadora e recebem a educação bíblica como estilo de vida, certamente serão bem-sucedidas em tudo o que fizerem. O prazer das pessoas que aceitam toda a educação que vem do Senhor está na lei do Senhor. Está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E a palavra diz que essas pessoas serão bem-sucedidas. Serão como árvores plantadas à beira de rios. Frutificam muito mais do que as outras. Esta graça salvadora educa o verdadeiro crente, meus irmãos. Educa para crescer em santificação. Educa para crescer no poder do Espírito Santo. Educa para uma caminhada vitoriosa até o último fôlego de vida e o encontro eterno com Deus no paraíso. Nós precisamos então, irmãos, estarmos aceitando toda a salvação de Deus em Cristo Jesus, toda a educação de Deus em Cristo Jesus. E assim estaremos aguardando esta bendita esperança, esse bendito dia, esta bendita hora gloriosa do nosso encontro com Deus. Mas só chegaremos lá se aceitarmos toda esta educação que vem de Deus pela sua graça salvadora. Deus procura um povo exclusivamente seu. Deus quer educar um povo exclusivamente para si mesmo, um povo zeloso de boas obras. E esse povo se chama família abençoada, filhos e filhas de Deus. Deus está cuidando nesse momento de todos os nossos interesses, porque nós somos seu povo exclusivo. Mas nós precisamos ser zelosos de boas obras, agradáveis a Deus, e assim nós estaremos caminhando tranquilamente, confortavelmente, na graça salvadora, sendo educados pelo Senhor dia após dia para o sucesso, para as bem-aventuranças que há em Cristo Jesus, para todas as felicidades que alguém pode imaginar. E essas felicidades nós encontramos nas promessas de Deus. E todas as promessas de Deus acontecerão. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir todas. Nós muitas vezes podemos falhar, mas Deus jamais falha. Ele é fiel, eternamente fiel. E nós devemos aceitar esta educação toda que vem do Senhor, de acordo com seu amor e a sua fidelidade para conosco. Aceite esta graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Aceite e mude de vida. Aceite e aprenda tudo pela Bíblia, pela palavra de Deus. Leia e releia a Bíblia, que é a palavra de Deus, muitas e muitas vezes. Ano após ano, esteja lendo e relendo a Bíblia. É o primeiro passo para receber toda a educação que procede de Deus. Com isso, o Espírito Santo vai recebendo liberdade para transformar o nosso caráter, para transformar os nossos fracassos em vitórias, para tirar de nós tudo aquilo que não presta e enxertar em nós o caráter de Cristo. E glórias a Deus por isso, que nós temos essa esperança em Cristo Jesus e temos à nossa disposição toda esta graça salvadora que nos educa e nos conduz praticando as boas obras que agradam a Deus. E nos conduz não apenas aqui na terra, nos conduz na eternidade. Amém, irmãos? Graça salvadora é para todos nós. Amém?